coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Tu é meu Brasil em toda parte, que é nazi e sonarque, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história, conquistaram tuas glórias, épocas triunfais. E quero neste pobre enredo reviver os glorificando os nomes teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao cume da altura, cientista tu tens e tens cultura, e nestes rudes poemas destes pobres vades, há sábios como Pedro Américo e César Prates.
É isso aí, estamos de volta com o programa Vamos à Luta, que hoje traz aí para os nossos ouvintes o debate sobre vacinação em Curitiba e no Paraná. A gente começa o programa, esse segundo bloco do programa, com a música sugerida pela Larissa, né, que é a nossa convidada e que é uma sambista também, né, além de pesquisadora, ela é sambista. Ela sugeriu a música chamada Arte e Ciência, do inigualável Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola. É, a pesquisa, na verdade a produção do programa fez uma pesquisa e a gente só vai fazer um adendo, porque é muito importante, um fato curioso do genial aí, compositor da Mangueira, né, ele cita dois nomes nessa letra, né, representando na arte o Pedro Américo, né, e representando a ciência o curitibano, César Lattes, né, ele foi físico, né, de destaque internacional e um dos grandes responsáveis pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que é o famoso CNPq, o mesmo que na semana passada, isso é importante que se diga, o Paulo Guedes anunciou um corte de 68,9% na cota utilizada aí para importação de equipamentos e insumos destinados à pesquisa científica do país, né? Segundo o levantamento do próprio CNPq, o corte ele é sem precedentes. Na última década, no caso, né? Em plena pandemia, tal medida como essa prejudica principalmente institutos como Butantan e Fiocruz, né? Aí no combate ao Covid no Brasil. Então é muito importante que se diga isso. E a gente agora vai prosseguir, né? Era só um adendo, porque isso é muito importante, e como a Larissa indicou isso, a gente decidiu trazer essas informações porque elas acabam se conversando, né? E como a ciência, a pesquisa está tão, né, sendo demonizada, agora ela está. É importante, né, que agora ela está tendo que ter esse reconhecimento, e isso é importante que faça traga essas informações. Então, Larissa, aproveitando a deixa, né, para você que trabalha diretamente com a pesquisa no desenvolvimento de uma vacina nacional, a gente quer saber qual que é o impacto, né, dessa desastrosa decisão do governo federal. Conta para nós um pouquinho o que, que eles estão fazendo com a nossa ciência e com a pesquisa.
Claro. Primeiramente, só dizendo aqui que eu quase me emocionei com esse samba, porque ele é muito lindo. Ele retrata muito bem, né, muito bem, é um samba também do Carlos Cachaça. Ele retrata muito bem a importância da arte e da ciência, que é a glória, né, triunfal da nossa pátria. Então, queria fazer esse comentário, que é muito bom falar disso. E falando sobre os cortes, pois é, você já me trouxe mais um dado. Assim, todo dia a gente é bombardeado, nós somos bombardeados por algum corte que vai ter, né? Já na segunda-feira eu já acordei vendo que o Ministério da Economia não vai repassar um tanto de verbas para o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então eu juntei aqui, isso dá mais ou menos um corte, né, de que era para a gente receber 3,6 bilhões, nós vamos receber 2,7 bilhões de reais, né? Esse é um dos cortes. O outro corte é da Fundação Nacional do Desenvolvimento Científico. Esse vai ter um corte de 34%. É um 4 quase 5 bilhões de corte. Então, 1 bilhão sendo cortado, 1 milhão sendo cortado, faz muita diferença. E a gente tem visto, eu fui confirmar hoje aqui, com a história, né, a progressão, né, do Brasil em investimento em ciência. Em 2010, que foi quando eu entrei no meu mestrado, a gente tinha um orçamento geral de 10 bilhões. Né? Em 2016, em 2017, que teve, né, o nosso, digamos, o nosso golpe, né, esse valor caiu para 8 mil, e 2020 nós trabalhamos com 4,5 bilhões de reais, então a gente teve uma queda muito drástica. Então, isso não acompanha com a demanda do país, né, que precisa de ciência, tecnologia e inovação. E nesse momento de pandemia, a gente está sendo assombrado novamente com mais cortes em todas as agências de fomento. Então, qual é o sentimento disso? É um sentimento de desespero, é um sentimento que dá vontade de desistir e fazer outra coisa, né? Mas o que eu acho que o que fomenta o cientista mesmo é estar aqui na bancada, e quando a gente vê que a gente consegue tirar um leite de pedra, sabe? Mesmo estando na USP, sendo uma faculdade, né, uma universidade de grande porte, para manter uma universidade de grande porte como essa, e também a federal, nós precisamos de um orçamento alto. A gente não precisa, a gente não pode ter cortes, porque todo mundo acaba sofrendo, não só apenas nós pesquisadores aqui, mas a população, a sociedade. A gente não consegue devolver à sociedade, digamos, nesse momento, em forma de uma vacina, que é tão importante, por causa dos cortes que estão ocorrendo. Então é bem desesperador e é bem delicado. Então a gente tem que resistir, trabalhar com a resistência e trabalhar com o povo brasileiro para que eles apoiem a ciência brasileira.
Exato, e mais do que nunca, eu acho que isso está se mostrando tão importante para o país e para a população, né? Então, a exemplo aí dos cortes promovidos pelo governo federal, né, nessa área de pesquisa, há também muita preocupação com o que está acontecendo na área de saúde em Curitiba, né? Inclusive, a Olga já falou algumas coisas. A gente vai ouvir agora o relato de um técnico de enfermagem, né? Ele é servidor da saúde municipal, se chama Arthur Rocha. Ele nos enviou um áudio contando sobre a sua experiência no Pavilhão da Cura, esse nome que não dá para entender por que existe, né? E sobre algumas questões que estão acontecendo no sistema de saúde de Curitiba. Então, Marquinho, libere esse áudio para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo ali, lá na prática mesmo.
Olá, meu nome é Arthur Rocha, eu tenho 34 anos, sou técnico de enfermagem, trabalho na Prefeitura de Curitiba, nas linhas de combate à pandemia contra o coronavírus. Eu trabalhava na UPA Boqueirão, a minha unidade foi fechada para atendimento das pessoas com coronavírus, e nós fomos remanejados das nossas unidades, a Revelia, e realocados em outras unidades de saúde 24 horas. No nosso lugar ficou trabalhando uma cooperativa de enfermagem, nós não fomos comunicados antecipadamente sobre isso. Do dia para a noite nós fomos surpreendidos com essas pessoas lá para trabalhar no nosso lugar. E hoje eu trabalho na UPA do Pinheirinho. Então, no sábado passado, eu fui para fazer a minha vacina contra coronavírus. Não passei pelo agendamento do aplicativo, porque não estava funcionando. Fui encaminhado diretamente pela minha chefia da unidade onde eu trabalho hoje. Chegando lá, o meu nome não estava na lista. Eu fui bem mal recebido. Me encaminharam para uma outra pessoa que foi verificar o meu nome no sistema e o meu cadastro nacional como funcionário da saúde. Essa pessoa estava falando no telefone, não foi nada cordial na hora do atendimento, inclusive falou que eu tinha ficado na fila esperando porque eu não tinha respeitado o agendamento. Mas, né, o agendamento do aplicativo não estava funcionando e eu expliquei que eu tinha sido encaminhado pela minha chefia da unidade. Depois disso, eu fui levado por uma outra fila, e fiquei aguardando poucos minutos ali até que fui chamado para fazer a minha vacina. Depois disso, eles fizeram algumas perguntas, inclusive se eu tinha tido infecção recente de coronavírus, e como eu tive um teste positivo, né, em janeiro novamente, eu já tinha tido uma infecção em agosto, e agora quando eu repeti em janeiro, o teste deu positivo novamente. E eles falaram que eu não podia aplicar. E daí então sucedeu uma confusão de informações. Eu não tinha recebido essa informação pela minha chefia também. E fui grosseiramente tratado, hostilizado, foi muito desconfortável, desrespeitoso, me senti humilhado de certa forma, sabe? Porque nunca desisti de fazer o meu trabalho dentro da secretaria, dentro da prefeitura. Eu sou funcionário público há 14 anos, estou indo para o meu 15º ano de servidor público e passar por uma situação dessa, sabe, tratado assim, dessa forma, pelos próprios colegas de trabalho. Então eu fico pensando, tipo, poxa, eu também sou um paciente, eu também sou uma pessoa que tô na condição de paciente aqui e tô sendo tratado dessa forma. Então acho que a centralização não é benéfica, não trouxe nenhum tipo de organização. Acredito que nós teríamos muito mais sucesso se fosse feito nas unidades de saúde. Afinal de contas, nós temos em torno de 111 unidades de saúde e poderiam ter sido abertas salas dentro dessas unidades aí. Se a gente pensar que cada unidade tem em média 5 consultórios, nós teríamos aí 555 pontos de vacinação. Então é um amplo alcance. Talvez não tenha sido a melhor estratégia fazer desta forma. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Nós temos muitos outros assuntos aí dentro da secretaria, como a terceirização das UPAs, a terceirização do SAMU, que está acontecendo, né? Enquanto dá-se essas notícias aí de vacinação, que a população não está prestando atenção. E nós estamos sofrendo aí na saúde pública de Curitiba a precarização do SUS com as terceirizações. Mas espero ter a oportunidade de falar sobre esse assunto em algum outro momento também. Muito obrigado, até mais.
É isso, então a gente agradece, né, a participação do Arthur. É muito importante um relato como esse para que as pessoas entendam também de quem está lá trabalhando, né? Então, Olga, com base nesse relato, né, que a gente ouviu agora, a gente pode notar que está havendo uma precarização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, da área de saúde de Curitiba. Você vê isso também, né? Isso está acontecendo no âmbito estadual, né? Até porque você compete ao âmbito estadual. Qual que é a importância do sistema estadual e municipal, no caso, para da saúde e para a vacinação, né? E no tratamento para a população, não somente da vacinação. Explica para a gente um pouco.
Então, infelizmente, esse relato do Arthur é uma realidade que se repete na Secretaria de Estado da Saúde. Nós vimos aí, nos últimos anos, um aumento expressivo da terceirização dos serviços públicos, né? Então, para que todo mundo entenda, a gente tem um orçamento que é destinado, é constitucional, no mínimo 12% do orçamento da arrecadação própria do Estado tem que ir para o Sistema Único de Saúde. Isso significa que, com estes valores, eu tenho que investir em serviços próprios, né? O que está acontecendo? O Estado do Paraná está renunciando, né? São mais de 12 bilhões de renúncia fiscal que o governador Ratinho dá de presente para o setor privado, né? Em todos os âmbitos, né? Então, isso diminui o nosso orçamento, o nosso bolo orçamentário para financiar e equipar e abrir concursos públicos para a contratação de profissionais. Qual que é a diferença do tratamento que se tem? Acho que o Arthur deu um exemplo aí, né? O servidor público, ele tem um compromisso com aquela população, ele faz vínculo com a população. Ele tem uma carreira, então essa carreira faz com que ele procure se qualificar e melhorar o seu a sua condição de atendimento. Só para você ter uma ideia, nesses 35 anos, né, de secretaria, eu fiz várias especializações, fiz o mestrado, fiz doutorado, e meses depois de feito doutorado, eu continuei estudando, e a gente estuda o tempo todo, porque acho que a pandemia até levantou aí para nós o quanto a ciência e a tecnologia ela avança, né, no sentido de a produção de novos conhecimentos, né, a produção de novos conhecimentos na forma de gestão, e é importante você se manter qualificado. Eu achei lamentável depoimento que o Arthur colocou. Nós estamos vivenciando um momento em que os profissionais da saúde, muitos não estão voltando para casa, muitos se mantêm dormindo, né, em hospedarias, em hotéis, no que podem pagar, e nós, em função desse quadro, nós reivindicamos que fosse pago a título de adicional de risco de contaminação um valor, né, no salário dos servidores, porque estão, e dos trabalhadores da saúde, porque todos estão tendo gastos superiores, né, que não tinham antes da pandemia, exatamente para evitar a contaminação das suas coletividades, né? Nós enfrentamos ônibus lotados para chegar aos hospitais, né? Então eu estou saindo do hospital, entro no ônibus lotado, eu posso estar levando o vírus, né? Embora eu faça a minha higienização e tudo mais, eu posso estar levando, né, o vírus. Eu me cuido, eu cuido das pessoas, mas eu não sou cuidada. Ontem nós recebemos a notícia, por exemplo, que nós tínhamos uma creche aqui no âmbito central da Secretaria de Saúde e ela simplesmente foi fechada. Então, muitos servidores chorando, né, inclusive, porque agora ficam desamparados, que não tem onde deixar seus filhos. Temos aí uma situação que se acirrou de assédio moral nos locais de trabalho. Então, o Sindicato de Saúde se organizou, né, criou um departamento, uma secretaria, fortaleceu esse acolhimento, e nós temos tido assim, casos indescritíveis de assédio moral em vários locais, inclusive dentro dos hospitais. Com relação ao número de vacinas, o que ele estava colocando ali, que ele buscou o serviço, porque ele faz o atendimento direto, né? E quando ele recebe as pessoas na unidade, ele não sabe se as pessoas estão ou não estão transmitindo, então há esse risco colocado diariamente. Nós recebemos, com esse retardamento da compra, esse descaso do governo federal, esse negacionismo, né, e essa postura verdadeiramente genocida do governo federal, nós tivemos um atraso e ficamos no fim da fila para compra, né, de dose de vacina. No Paraná, nós recebemos até o dia de hoje vacinas para 195.700 pessoas, né? Sabe qual é o montante da população prioritária? 4.049.804 pessoas. Não prioritárias acima de 18 anos, porque as vacinas, né, Larissa sabe disso, elas foram testadas em pessoas, né, acima de 18 anos, nós somamos mais 4.686.210 pessoas. Então, precisamos de vacina para 8.736.014 pessoas. Lembrando que a nossa população é de mais de 11 milhões, né, de pessoas no Paraná. Então, hoje nós temos vacina para 195 mil pessoas. É irrisório, da 2,24% da população que deve ser vacinada, né? Trabalhadoras e trabalhadores de saúde são 272 mil, quase 273 mil. E foi destinado para esse subgrupo 172 mil doses de vacina. Ou seja, 99.906 trabalhadoras, profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão fazendo suas atividades no cuidado da pandemia, não vão receber vacina. Então, é lamentável o que aconteceu. O estado do Paraná, no ano passado, ele iniciou tratativas com o governo da China e com o governo da Rússia, né? E, assim, no dia 19 de janeiro deste ano, nós ficamos sabendo que não vingou. Aí, aos poucos, a gente vai tendo a notícia de que o Tecpar esteve lá na Anvisa, né, para discutir essa possibilidade. O Tecpar declarou que tem condições de produzir. Não sei se os ouvintes sabem, mas aqui no Paraná nós temos o Parque Tecnológico da Saúde, que reúne o Tecpar, né, o Instituto Tecnológico do Paraná, o Instituto Carlos Chagas, que é da Fiocruz, e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Então, esse parque tecnológico, ele tem esse potencial para fazer a produção de vacinas. No entanto, por interferência, e aí nós precisamos saber a real, porque depois dessa tratativa que houve lá com a Anvisa, o governo do Paraná, por alguma razão, ele simplesmente não deu prosseguimento a essas tratativas. Entrou a União Química, que é uma indústria brasileira, né, para fazer essa produção da Sputnik V, né, aqui no país. Ontem teve um programa bem interessante da Abrasca, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, com a Associação Brasileira de Economia e Saúde, a ABRES, chamado Perspectivas do Uso da Vacina Sputnik V no Brasil. Então participou lá o representante do consórcio dos estados do Nordeste, a Anvisa, né, participou o Gustavo Mendes, que é um técnico de carreira da Anvisa, a Gunnar, que é presidente da Abras, e a Érica. E ali eles colocaram que hoje de manhã, por exemplo, tinha ter uma reunião já da União Química, né, com a Anvisa, para fechar essa programação, e se aprovado for pela Anvisa, eles já começam a produção, e segundo o que foi colocado pela própria União Química, eles têm condições de fazer a produção massiva aqui no estado, aqui no Brasil. O governo da Bahia fez as tratativas, né, fechou um acordo para 50 milhões de doses da Sputnik V. Então, o que o consórcio do Nordeste colocou ontem no programa? Que se o Ministério da Saúde der o aval, né, essas 50 milhões de doses vão para o Programa Nacional de Imunização para distribuição para todos os estados. Mas se o governo federal não der esse aval, eles vão comprar esses 50 milhões de vacina e vão fazer. Então, se o governo der o aval, em uma semana eles começam a produzir. Se ele não der o aval, no dia seguinte eles já produzem e já começam a vacinar a população do Nordeste. Então, o Paraná, ele não nos deu transparência nesse processo. Infelizmente, Diego Larissa, nós já poderíamos estar aqui potencializando a produção das vacinas no estado do Paraná. E a Sputnik, acho que todo mundo acompanhou, ela possui 91,6% de eficácia.
Sim, a gente até vai entrar nesse mérito, é importante que você trouxe esses dados e essas informações, a gente vai entrar para falar um pouco sobre isso também, né, essa negociação, ninguém sabe o que aconteceu, o governo do Paraná propagandeou isso e depois voltou atrás, então a gente vai falar daqui a pouco, a gente precisa fazer um intervalo novamente, então a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco, aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.